Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Pela bondade do Senhor, o Quarteto Arautos do Rei e eu temos o prazer de estar mais uma vez com você aqui no programa A Voz da Profecia. Hoje nós vamos iniciar a segunda edição da série Gente como a Gente, pensando em homens e mulheres de Deus citados na Santa Bíblia que nos deixaram exemplos, alguns dignos de serem imitados, seguidos e outros que devem ser evitados. Alguns desses relatos biográficos nos estimulam a seguirmos o exemplo deles, não é? Nos inspiram, outros, porém, é claro, servem como advertência para nós para que não façamos o que estas pessoas fizeram. O tema da nossa mensagem que vamos começar a partir de hoje, uma mulher de oração e atitude, pensando em Ana, a mãe do profeta Samuel, uma mulher de Deus. Interessante, o primeiro livro do profeta Samuel é incrível. Ele é repleto de ação, de batalhas, de heróis, romance, decepção, intrigas, traição. É o ser humano sendo mostrado do jeito que é na vida real. Três personagens se destacam no livro: o profeta Samuel e os reis Saul e Davi. O livro de 1 Samuel não começa com Samuel, mas com uma mulher angustiada que leva a sua dor a Deus em oração. Nesse tempo, os israelitas viviam um período crítico da sua história. Eles viveram no Egito por muito tempo como escravos, foram libertados por Deus e agora já estabelecidos na terra prometida, eles estiveram sob a liderança do grande Josué. No entanto, nessa época, já tinham se passado mais de 200 anos da morte de Josué. Israel vivia o chamado tempo dos juízes, caracterizado por incertezas, insegurança, apostasia, guerras e morte. Não havia uma unidade nacional. As tribos não se entendiam. Os vizinhos inimigos se aproveitavam e os oprimiam. Até a liderança religiosa era fraca e omissa. Havia caos social, político, moral e religioso. No entanto, apesar da apostasia reinante, um remanescente fiel a Deus permanecia, e é evidente que o Senhor os conhecia muito bem. No Salmo 1, verso 6, está escrito: "O Senhor conhece o caminho dos justos." E Paulo afirma na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 19: "O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem." Eu quero ler com você agora, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 3. Está escrito assim: "Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana. Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. O relato é de um casal temente a Deus. Ele se chamava Elcana e ela, Ana. Até parece que nasceram um para o outro, não é? Ele era um homem rico, influente e dedicado a Deus. Ela era meiga, piedosa, fervorosa, porém estéril. E isso era um grande problema porque ter filhos era uma bênção desejada por todo casal hebreu. E a mulher estéril era vista como sendo desfavorecida e até punida por Deus. Diante dessa realidade, pelo desejo de perpetuar seu nome e seguindo o exemplo de outros homens, apesar de ser temente a Deus, Elcana tomou uma decisão infeliz. Casou-se com uma segunda mulher. O texto nos mostrou um homem com duas esposas, algo fora do plano divino. Você sabe, para Adão, Deus criou apenas uma mulher, uma esposa, e disse: "Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Gênesis capítulo 2, verso 24. Acredite, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, todo desvio do plano divino traz consequências infelizes. Eu gosto muito de um texto que está no livro Caminho para Cristo, páginas 30 e 31, da autora americana Ellen White. Está escrito assim: Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefícios para nós. Em tudo o que ele faz, tem em vista o bem-estar dos seus filhos. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Você ouviu bem? Boas palavras, não é? Palavras fortes, claras. Repito, Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefícios para nós. É claro que não. Deus não tira de você e de mim nada que de fato seja bom para a gente. Em tudo o que ele faz, tem em vista o bem-estar dos seus filhos. Como um pai amoroso, ele só quer o nosso bem. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. E aí, a conclusão: o caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Por conta da decisão infeliz de contrair um segundo casamento, Elcana trouxe problemas para si e para sua família. E da mesma forma, todas as vezes que nos desviamos do plano de Deus, nós e os nossos queridos sofremos as consequências. Amanhã a gente continua pensando um pouquinho na história desse casal, Elcana e Ana, e veremos como Deus, em sua infinita graça e misericórdia, conduz a vida daqueles filhos que lhe são fiéis e sinceros.
Preparar-nos para um reino de amor. Lugar no céu, lugar de paz. As águas caminhou, ó, quantos milagres ele fez. O caráter de seu Pai a nós se revelou, deu-nos o exemplo a seguir. Meu Jesus, sempre ao teu lado quero estar, os teus passos seguirei até chegar.
Senhor Deus e Pai, te damos graças porque tu és bendito, Senhor. Queres sempre o nosso bem, está sempre nos conduzindo para o melhor. Nessa hora eu te peço, Pai, por mim e por todos que oram comigo, para que nós tenhamos um coração sensível que escolha sempre o Senhor, a tua palavra, os teus conselhos. Concede-nos, Senhor, essa sabedoria, para que, tendo que escolher entre o que queremos e o que o Senhor quer, que nós optemos pelo querer do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.